apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai responder uma questão aqui. Será que os robôs vão, em algum momento, substituir os redatores, hein? E a corneta do podcast se anuncia que o André Rosa está de volta aqui ao nosso podcast depois de uma longa temporada se protegendo do vírus. Aliás, ainda estamos fazendo isso, né, André? Porque estamos gravando remotamente, o que é muito estranho. Geralmente a gente grava ou numa sala, ou num Starbucks da vida, ou até no estacionamento, num carro ali, acreditando que a acústica vai ajudar. Mas remotamente é estranho, mas é o que sobrou para hoje. Tudo bem com você, André?
Tudo certo, Cássio. É sempre uma delícia participar aqui do podcast. E realmente, a gente está aqui envolvido com todas as coisas boas e ruins. Aliás, nem sei se existem coisas boas envolvendo a quarentena. Talvez não exista nenhuma, né? Eu fico aqui na torcida para que existam robôs para cuidar de criança, cuidar da casa, cuidar de todas as tarefas, as pendências que estamos aqui ao redor, enquanto a gente precisa trabalhar, né? Enquanto a gente tem que tocar a nossa vida. Lamentavelmente, o máximo de robô que a gente encontra por aí é aquele robô aspirador de pó. Já viu, Cássio, aquele robô aspirador?
Já.
Que não é tão barato, então não temos, né? Mas é o tipo de coisa que funcionaria, ou para muita gente, funciona como uma luva, né? A gente está no momento da vida, né? essa quarentena que já dura 6 meses, né? A gente está tentando encontrar lugares, cabeça, para tentar enxergar alguma coisa positiva, né? E tocar a vida, porque senão, se a gente ficar só no dia e no noticiário, enfim... Bom, eu sei que a pauta não é essa, né, Cássio? Mas é inevitável, né? A gente acaba fazendo esse tipo de contraponto, não tem como.
É um papo aqui de introdução, André, mas dá para puxar o gancho por aí, né? É estranho quem está ouvindo a sequência dos podcasts falar assim, pô, podcast sempre abre daquele jeito, apresentando o convidado, falando do currículo dele, falando da empresa dele, tem aquele script, mas puxa aí a lista, vê quantas vezes o André já participou aqui, vê quantas vezes a gente já fez podcasts em outros lugares, para outros, né, em outros currais, né? E aí fica até estranho apresentar aqui o André Rosa, mas eu vou fazer uma apresentação só hoje, André, então entrando finalmente no tema aqui. Agora em setembro, mês passado, portanto, setembro de 2020, você escreveu um texto que eu tenho a alegria de dizer que foi o campeão de audiência do mês de setembro, né? E por isso eu decidi trazer aqui como podcast de hoje, né? Te convidei para esse bate-papo. O texto está no Comunique-se, chama Afinal, robôs vão substituir os jornalistas? Esse é o tema, é o título do texto e é o tema do podcast de hoje. O texto, né, André, é todo baseado numa experiência feita e publicada, né, pelo The Guardian, o jornal britânico, que é muito divertido, né? É muito bom, né? O texto começa com uma provocação. O próprio título é uma provocação, né? Ele começa assim: um robô escreveu esse artigo inteiro. Você está com medo, mano? Né? É uma provocação, porque a gente já explica com isso do que se trata, né? É uma experiência, mais uma das muitas, né, em que um texto foi inteiramente produzido por um robô. Por um robô, a gente pensa no R2-D2, né? Mas não é bem isso, né?
O aspirador.
O aspirador. Levanta a perna aí que ele vai agora sentar no teclado aqui. Mas não é bem isso. São algoritmos, né, capazes já de produzir um texto. E aí vem a pergunta, que é a pergunta que pauta o seu texto e a pergunta que também intitula este podcast. E eu jogo para você de volta, André. Robôs vão substituir redatores, jornalistas e outras funções do tipo?
Bom, É claro que a gente pode, antes de tudo, entender que lugar é esse, né, que o texto apresenta. Ele se refere a um algoritmo altamente sofisticado, que é o GPT-3. Você, ao entender como ele funciona e procurar informações sobre quais as expectativas em cima desse algoritmo, você vai ter pelo menos duas percepções. A percepção 1 é de que é uma ferramenta altamente sofisticada e que tem possibilidades muito ricas e muito interessantes para sua aplicação. Ou você vai ter a mesma reação que outros colegas tiveram, um colega que eu adoro, que é o Marcelo Soares, que é um jornalista que lida com dados há muito tempo, uma das figuras que eu mais admiro, e ele esses dias publicou no Twitter uma definição que eu vou trazer para cá. O GPT-3 é o gerador de lero-lero com uma sofisticação a mais. O gerador de lero-lero, para quem não lembra, era aquela
É ainda,
ferramenta
tá?
que ainda funciona, né?
Ainda
Que
funciona.
você cria uma série de conteúdos, você joga uma frase, um tema qualquer, e ele vai gerar um parágrafo, uma série de parágrafos para você substituir ou publicar determinado texto. É quase um lorem ipsum, né? Só que, evidentemente, de uma forma extremamente sofisticada, né? Basicamente, a gente está falando aqui de um sistema que, por meio de uma análise muito profunda, utilizando-se de milhões de fontes, eu estou chutando um valor alto aqui, me pensem num valor muito alto, né? Basicamente, utilizando-se de fontes, modelagem pré-estabelecida e outros sistemas computacionais, como processamento de linguagem, entre outros, que estão muito ligados à discussão de inteligência artificial, basicamente ele vai prever qual é a próxima palavra que vai funcionar dentro de uma sequência de palavras que você diz ali: olha, eu quero uma sequência de palavras, né? Quero uma sequência de frases ou expressões a partir de alguns elementos que eu coloco aqui como inputs iniciais. E ele vai gerar, né? E vai procurar ao máximo encontrar esses padrões por conta desses modelos pré-estabelecidos. Cássio, eu diria que esse é o ponto, vamos chamar aqui, mais importante para a gente tratar agora. Quando a gente fala em inteligência artificial, a primeira coisa que também vem à cabeça, especialmente de uma figura leiga ou de alguém que, enfim, ouve a expressão inteligência artificial, automaticamente vem aquela imagem de Hollywood, né? Daquela figura, daquele robô que aprende sozinho, que se desenvolve, ou que pode, digamos assim, assumir cognitivamente algumas funções humanas, né? E na realidade, inteligência artificial, da forma como ela é pensada hoje, ela é muito menos hollywoodiana e muito mais, vamos chamar aqui, de pragmática, né? Levando em conta esses aspectos envolvendo modelagem, envolvendo processamento de linguagem. Então, a resposta principal para a questão em que medida sistemas vão substituir o trabalho do jornalista, ela passa exatamente pelos limites que essas tecnologias vão nos dar, né? São sistemas que, portanto, têm seus limites, vão provavelmente substituir muitas tarefas ou muitas funções em que dá para fazer esse trabalho de automação ou de identificação de padrões, entre outros elementos do gênero, mas é muito improvável, e talvez eu esteja antecipando até o fim do papo aqui, é muito improvável, salvo algum tipo de evolução que não está no radar por hora. Mas é muito improvável que esse tipo de inteligência artificial possa, por exemplo, substituir tarefas que impliquem necessariamente em raciocínio, em algum tipo de relacionamento de ideias, uma síntese de ideias, que é o tipo de coisa que só o ser humano consegue fazer.
Não, André, você não antecipou, não. Você foi, foi muito bom você ir logo nessa definição, ou nessa resposta. E você é cuidadoso na resposta, mas eu prefiro até cravar assim: isso não vai acontecer. Existem duas abordagens da inteligência artificial: a geral e a estreita, que o americano chama de narrow AI, né? A geral é a dos filmes. É a do filme lá do carinha, do garotinho lá, que eu já não mais garotinho, do Sexto Sentido.
Isso.
É a coisa dos cinemas. Ah, os robôs dominarem o mundo. Isso é ficção. A estreita, a narrow, é a que a gente está vendo hoje. E, André, eu já gravei um episódio com o pessoal da Alana, tá? A Alana é uma empresa de inteligência artificial voltada para o marketing. Esse episódio ainda vai ao ar, tá? Daqui a uma semana, uma ou duas semanas, tá? Fica o convite aí para todo mundo acompanhar. Mas eu já gravei o episódio. A gente grava aqui os episódios com antecedência. E gravei coincidentemente hoje o episódio com eles, tá? Falando sobre o mesmo tema, inteligência artificial, né? E toquei no assunto do seu post com eles, né? E eles concordam plenamente com a gente aqui, né? Eles foram cravar, isso nunca vai acontecer. Pelo menos a gente talvez não esteja vivo para ver isso acontecer. É dia 14, tá? Que entra com o Marcel Rosa e o André Calvente, da Alana, esse podcast, tá? Dia 14 de outubro de 2020 vai ao ar, tá? Então, fiquem atentos, quem tá ouvindo aí no dia do lançamento aqui o podcast com o André, fiquem atentos pro lançamento do podcast dia 14 com Marcel Rosa e André Calvente. Quase que acerta, hein, André? Tem o André Calvente e Marcel Rosa, mais um pouco dá um André Rosa aí na mistura. Mas olha
só. O algoritmo vai gerar essa sequência aí.
No caso aqui, eles explicaram o seguinte, que como é que funciona a inteligência artificial? Estou dando spoiler da gravação do Marcel e do André. Como é que funciona tecnicamente a inteligência artificial, André? É assim, o robô coleta dados, faz o raciocínio e transforma em ação. É assim que ele faz. Então, vou tentar aplicar isso que eu aprendi aqui ao caso do The Guardian. Tá? Ele vai lá, pega a informação de um outro texto, analisa aquela informação com base em vários parâmetros que ele tem, que é a internet inteira, por exemplo. Né? Então, ele analisa aquele dado, né? Então, deixa eu ver se... eu pego uma informação, né, o robô, analisa aquela informação, vê se aquela informação, aquela próxima palavra é pertinente, faz sentido com a palavra anterior, analisa todas as possibilidades dela e a ação é publicar ou não. Aquela palavra ou escolher outra. E assim ele vai subsequentemente até formar um texto. Né? Então, na verdade, uma montagem de palavras. Então, ouça o podcast com o André e com o Marcel, que eles vão explicar isso muito tecnicamente. Mas me faz lembrar, André, o seguinte. O jogo que você vai lembrar de 96, do Kasparov contra o computador. Lembra disso? Em 96, o Kasparov, o Garry Kasparov, era o principal jogador de xadrez daquela época, né? Ele era campeão do mundo, né? Imbatível. Foi jogar contra um robô, né? Que era um robô...
Deep Blue, né?
Ele era baseado, era uma evolução do Deep Blue, né?
Era uma evolução. Ele ganhou uma vez, acho, do Deep Blue.
Ele ganhou a primeira e perdeu a segunda.
É isso aí.
Por quê? Porque o Deep Blue era meio burraldo na primeira vez, né? E o Deep Blue, então, aprendeu como o Kasparov jogava e na segunda foi lá e ganhou dele, porque ele foi mais capaz, ele tinha mais nessa relação, né? Coletar dados, raciocina e age. Ele tinha mais informação da segunda vez, ele mapeou melhor o jogo de xadrez e o próprio Kasparov da segunda vez, né? Então, aonde a gente quer chegar com todas essas informações, André? O que o robô é capaz de fazer é olhar para aquele monte de dados, analisar todas as variáveis possíveis e jogar a próxima palavra lá. Agora, a gente estava brincando aqui no começo, né, aqui de falar de pandemia e tal, mas vê só, a gente está em outubro. Será que o robô é capaz, nesse momento, de, ao fazer uma matéria sobre pandemia, por exemplo, sobre quarentena, Será que ele é capaz de ter a sensibilidade de cravar se é, ou de analisar se é hora de falar para as pessoas que devem sair para a rua ou não? Entendeu o ponto? Metade, eu não sei, eu estou falando metade de forma figurada, tá? O André falou que não sai de casa há 6 meses, mas muita gente já falou, não, eu estou saindo, eu discordo, o fique em casa falhou, o fique em casa deu certo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso a gente pesca até no silêncio das pessoas. Quando você faz um comentário com um amigo na roda e ele não responde aquele comentário por educação, discordando de você, aquilo diz muito. O robô não pesca isso, certo, André? O redator, ele pesca isso e fala, bom, ele vê a CNN dando informação, a Globo outra, a CBN outra, a Bandeirantes outra, ele vai com aquela sensibilidade na hora de redigir. A gente vai estar vivo para um robô fazer essa análise e conseguir colocar isso num texto e conseguir avaliar o risco dele ser cancelado pelas redes sociais ou não? Entendeu? É esse o ponto, né?
A coisa vai muito mais, né? A coisa é muito mais complexa que essa. Eu não vou fugir da pergunta, eu só quero retomar uma sugestão e quero aproveitar para sugerir para o pessoal do podcast esses conceitos que o Cássio trouxe, que eu tentei deixá-los mais sintéticos no começo, sobre narrow AI, general AI. Se vocês leem bem inglês e gostam do assunto, tem um livro de uma autora chamada Meredith Broussard, que chama-se Artificial Intelligence, ou desinteligência, né? Ou unintelligence artificial, onde ela faz uma introdução, os primeiros capítulos são formidáveis, onde ela faz uma introdução desses conceitos, dá exemplos, e entra sob o ponto de vista de como o jornalismo pode ou não se aproveitar disso. É uma sugestão de leitura deliciosa, eu recomendo de verdade. E ela usa uma expressão, Cássio, que talvez aí dialogue com a sua pergunta. Ela tem um conceito chamado tecnochauvinismo, que é muito interessante. Basicamente, é aquela expectativa ou aquela visão futura na qual nós, seres humanos, temos diante das máquinas, de que ela vai resolver todos os nossos problemas, né? A máquina, ou o computador, ou o algoritmo, ou seja lá o que a gente for chamar, a inteligência artificial, vai se desenvolver de tal forma que ela vai nos ajudar a, entre outras coisas, e vou pegar aqui o caso que você trouxe, selecionar fontes. Vamos fazer o trabalho jornalístico adequado? Primeiro eu vou selecionar as fontes. Deixa eu coletar a minha base de dados aqui de cientistas, a minha base de dados de especialistas, deixa eu ver o que esses caras publicaram em artigos, em bases quaisquer, envolvendo, por exemplo, discussões científicas, entrevistas, eu posso procurar algum tipo de sistema que faça uma decupagem, por exemplo, ou um processo de tradução textual de uma entrevista, por exemplo, para um veículo de mídia eletrônica. Eu seleciono essa base de dados e atribuo, por meio de uma taxonomia, que esse fulano, que é especialista tal, disse tal e tal coisa, juntando com quantas centenas a gente puder de especialistas a respeito de um tema, um tópico, que seja ligado à saúde pública, sair ou não sair de casa. E preparar um sumo, uma descrição, baseada num modelo. Um modelo de notícia que quem nos ouve aprende logo no primeiro dia de aula de um curso de jornalismo, em que eu tenho que ouvir fulano, beltrano, ciclano e fazer ali uma organização procurando ao máximo interpretar esse factual e colocar esses lados da história. Repare, Cássio, respondendo, tecnicamente, se eu preparar um modelo matemático que indique rigorosamente o que é uma notícia, estruturalmente falando, quem são os especialistas, onde estão essas fontes, e encontrar meios computacionais para puxar esses dados e produzir o texto, eu diria que nós, sim, não só vamos ver isso acontecer, como provavelmente, não necessariamente em relação à saúde pública, a gente já vê isso acontecer em níveis muito menores. Um terremoto, um scout de uma partida de de um jogo de basquete, ou algo que eu consiga quantificar isso, previsão do tempo. Em vários desses elementos, a gente já identifica esse tipo de construção. Isso já acontece, né? O que, evidentemente, o robô não vai fazer, não tem como fazer, né? É esse lado, vamos dizer assim, intuitivo. Sim, né?
Intuitivo, é.
É, esse lado mais, vamos chamar aqui, de humano, essa relação mais humana, né? Eu posso apresentar tantas fontes você quiser, mas quem vai acreditar nessas fontes? É você. Quem vai se relacionar com essas fontes? É você, é a sua relação. Isso é essencialmente humano, Cássio. Isso não tem como máquina traduzir, né?
Agora, a gente está indo de uma ponta a outra aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu lancei aqui para você, André, foi a seguinte. Robôs vão substituir redatores? A nossa resposta em coro foi não, trazendo até os nossos grandes amigos, Marcel e André da Lana, também dizendo que não. E eles vão dar essa resposta, já estou dando spoiler aqui, no dia 14, mas foi só a pergunta final, tá? Lá o tema do podcast é outro. Foi só a última pergunta, já que vocês estão aqui, fala sobre isso também. Agora eu vou para o outro extremo, para outra ponta dessa pergunta de hoje aqui, André. Pelo que você acabou de falar, olha só. Esses robôs são absolutamente úteis em certos aspectos. Porque um grande problema que a gente tem hoje em conteúdo é a falta de profundidade. Né? É aquela escola do conteúdo nota 5. É o conteúdo só para preencher espaço. Né? Cara, especialmente em blog de empresa. Pô, os freelancers de R$30, né? Que aprenderam a escrever, a encher linguiça, né? O gerador de Lero Lero nunca foi tão desnecessário, porque os redatores fazem isso com uma perfeição já. que gerador de Lero Lero nenhum seria capaz, né? Então, esses robôs, quando chegam lá e prestam esse serviço de ir lá apurar fontes, trazer informação, porra, cara, podem surgir serviços aí de cara assim, ó, eu vou escrever, sei lá, sobre, vamos manter aqui o exemplo, vou escrever aqui sobre vacinas para o Covid. Porra, você é redator, André. Eu, embora infelizmente eu faça isso cada vez menos no meu dia a dia, eu ainda faço toda semana, mais de uma vez por semana, graças a Deus. Eu ainda escrevo para empresas, às vezes para o Comunix, às vezes para alguns clientes. Eu faço questão de me manter escrevendo, né, para a própria Tracto, para o Comunix, para alguns clientes nossos. Pô, o tempo que a gente mais empenha na hora de escrever é na apuração. Pô, se eu tiver uma inteligência artificial que faça essa busca por mim, não apenas um spider ali, né? Um rastreador ali, mas que faça isso com inteligência, assim, ó, baseado nos seus critérios, os links melhores para você são esses aqui, ó. Cara, eu pago caro por um serviço que me faça isso, porque ele vai me economizar tranquilamente uma hora, talvez, por texto ali, né? Então, tem algum espaço para esse tipo de texto? E quem está ouvindo a gente escreve sabe disso, né? Concorda, André?
Perfeitamente, perfeitamente. Tem várias possibilidades. Esse, seguramente, é um caso. Quem está nos ouvindo também vai pensar no outro lado, vai pensar na questão do público, esse consumidor do snack content, né, desse conteúdo feito pelo Freela de 30 mangos, que na prática está muito mais preocupado com os números, né, com o quantitativo, com o engajamento, com a entrega, né, do que propriamente com o conteúdo que ele vai oferecer. Eu entendo que não é necessariamente uma prática muito, muito positiva, se a gente pensar no contexto macro, mas a gente tem que jogar o jogo do mercado. O mercado, né, tem muitas dessas possibilidades de ir produzindo coisas e jogando coisas nas plataformas em busca do engajamento, em busca das pessoas conectadas a esse tipo de conteúdo. E você percebe, reconhece, Cássio, que dá para identificar e dá para pensar em sistemas que não só vão para a fonte, né, para a busca dessa fonte, mas também na outra ponta, na ponta da distribuição, na ponta da entrega, por exemplo, de um conteúdo desses muito bem organizadinho, muito bem feito, exatamente onde o público está utilizando a linguagem que ele precisa, imaginando vai um TikTok, imaginando uma outra dessas plataformas muito populares, e que é onde as pessoas estão, né? Olha a gama de possibilidades. Em cada um desses cantos, seja na apuração, seja na distribuição, ou mesmo na própria análise dos conteúdos que já foram publicados previamente, ou mesmo utilizando outras possibilidades, a gente esquece, mas a gente está discutindo aqui, parece que está discutindo uma coisa do futuro. A turma que pratica, por exemplo, investigação baseada em dados, faz isso com muita competência e vem de uma escola que, bom, data dos anos 60. A gente está falando aqui do final dos anos 1960. São, portanto, 50 anos, me corrija se eu estiver falando aqui, 60 anos, né? Praticamente, estou fazendo a conta certa? Eu fiz humanas, né?
Isso. Não, mas você é bom de exata, 60.
É uma escola de 60 anos, cara, de computação e jornalismo a serviço de investigação, né? Não é uma história que vem agora com sistemas computacionais, cognitivos, ou seja lá o que for. É uma história que vem de muito tempo, né? E são muitas essas possibilidades. A pergunta, portanto, sobre em que medida o jornalista vai ser substituído, eu tenho certeza que para muitas dessas tarefas, essa substituição vai acontecer, será muito bem-vinda, e é nosso papel, né? Quer dizer, eu bato muito nessa tecla com alunos, com os meus interlocutores no geral. Nosso papel é não se surpreender com essa evolução e buscar ao máximo estabelecer essas conexões, estabelecer essas pontes, porque senão vai ser essa vai ser o texto do Guardian que vai nos surpreender e não o contrário. Não é o texto do Guardian não está aí para nos surpreender. Ele está aí para dizer o seguinte: olha, temos essas oportunidades. Quais serão as próximas? O que mais a gente pode fazer? Em que lugar a gente pode entrar e com quais outras conexões podemos contar para que isso aconteça? Isso é fundamental, né? E de certa forma, Cássio, a gente pode perceber que isso vai funcionar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Entendo que nossa conversa vai explodir se a gente entrar nessa, né? Dá para pensar tanto em utilizações envolvendo construção de textos automatizados, pensando desde uma questão meramente informativa, quanto para uma tentativa de distorção de um processo eleitoral, etc., que são temas bastante pertinentes no momento, mas é o tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção, não dá para ficar desconectado. E talvez a questão aqui seja como aproveitar isso. Né?
É isso mesmo, André. Eu só quero fazer uma defesa aqui sua. Você se pichou aí, você é um cara de humanas com um pé em exatas. Nós dois, né, temos esse defeito ou essa qualidade, não sei. Eu vejo como qualidade. E deixa eu vender teu peixe também, né, André? Você fez a tese de doutorado de jornalismo baseado em dados. Tive o privilégio de ver a sua banca, né? Não fiz parte da banca, obviamente, mas fui acompanhar a sua defesa. E foi ali 10 com louvor, né, que você tirou. Então, você sabe o que você está falando. E essa discussão do vai para o bem ou vai para o mal, eu acho que está cedo. Não é que a gente vai entrar aqui num papo sem fim. É que eu acho o seguinte, está cedo, sabe, André? Vai precisar acontecer primeiro, né? A gente ainda assim, não dá para saber para qual lado do bem ou para qual lado do mal ela vai. A gente ainda está na fase de experimentação, né? É mais ou menos, eu acho, assim, como você falar, cara, a hora que a gente conseguir colocar um homem sabe, viajando recorrentemente para a Lua, tiver ali o expressinho para a Lua que você compra a viagem no aeroporto para a Lua, isso vai ser bom ou ruim, cara? Sei lá, a hora que chegar lá a gente vê. Eu acho que o papo é meio esse, entendeu? Eu só sei uma coisa, André. Te convido aí para discordar se você acha que está cedo, mas eu acho o seguinte, o jornalista que nos ouve, eu só quero fazer essa provocação, essa cutucada. Se mais uma vez ele for bater de frente com a realidade, como ele fez historicamente em todas as inovações que aconteceram, quando mexe ali, né, no cantinho dele, no mundinho dele, ele negar, ele não quiser enxergar que isso vai acontecer, se mais uma vez ele bater de frente com a realidade, ele vai sair perdendo. Porque aquela velha história, sempre que você bate de frente com a realidade, normalmente a realidade vence, né? Então, o que eu recomendaria é o seguinte, ó, alguma coisa vai sair daí. O que a gente não sabe exatamente, pode ser que diminua a nossa demanda como redator? Pode, a gente acha difícil. Pode ser que redações exijam que a gente trabalhe de um outro jeito, mais ágil, mais familiarizado com certas ferramentas? Eu acho isso mais provável. Pode ser que seja por aí, mas pode ser que eu esteja errado. Mas alguma coisa vem por aí e tem que estar atento a elas. Não pode negar, porque aí você vai ser o dinossauro. E jornalista tem uma vocação para essa negação que é uma pena. É uma pena, porque ele sai como prejudicado na história. Estou falando bobagem, André?
Nenhuma, nenhuma. Eu vou citar aqui o autor que eu usei para o texto do Comunique-se, que é o Nicholas Jakopoulos. Ele é um professor norte-americano que pesquisa um conceito chamado computational journalism, ou jornalismo computacional, já há muitos anos. E quero trazer o trecho do livro que eu utilizei como base, inclusive, no texto, que é Automating the News, Automatizando as Notícias, né? Onde ele faz um panorama muito rico sobre como as redações podem utilizar de computadores para esse lugar, para esse futuro, né? E ele vai dizer assim, esse jornalista, para não se perder no tempo, para ele não ficar para trás, ele precisa desenvolver novas habilidades. Inclusive, para entender se um algoritmo, se um sistema de inteligência artificial, se uma sequência de instruções está fazendo a coisa certa, ou está, digamos assim, obtendo as informações desejáveis. É quase como um trabalho de accountability, sabe? Um trabalho de fiscalização do algoritmo, né? Isso é uma coisa que o jornalista sempre fez, né? De prestar atenção no que está acontecendo e fiscalizar. E por que não fiscalizar o algoritmo? Fiscalizar o resultado que um sistema possa dar, né? O que uma sequência de instruções possa dar. E isso vai exigir habilidades para esse profissional, né? Uma dessas habilidades, que inclusive pode virar tema aqui, a gente pode avançar, mas se vocês pesquisarem tanto o Nicholas Jakopoulos como outros autores, vão falar do pensamento computacional, que é basicamente um exercício permanente de abstração, de você encontrar um problema, diante de uma situação, problema, pensar em que métodos, por exemplo, que um sistema utilizaria para resolvê-lo, né? Quais caminhos, quais percursos, que tipo de sequência, não estamos falando aqui em linguagem de programação, mas sim na lógica, em como essa coisa está engendrada, em que sequência, né, seria possível pensar para resolver um problema, para chegar na solução desse problema, né? Esse é o tipo de habilidade, Cássio, que pode seguramente, dentre outras, dentre várias possíveis, funcionar como um caminho possível, caso os temas que a gente está conversando aqui mexam com você, né? Qual seria um caminho para deixar essa, vamos dizer assim, pecha de dinossauro, ou vamos pegar coisa pior, né? Essa pecha de inércia. Ah, isso não vai pegar, isso não vai mexer comigo, não vai mexer com o meu negócio, com o lugar onde eu estou hoje, né? É um pensamento meio Kodak, né? Um pensamento meio videolocadora, sei lá, né? Vai mexer, a gente não sabe para quando, mas é seguro que vai, né? É seguro. Então, qual seria o posicionamento? Qual seria a nossa posição? É procurar entender minimamente como essas coisas se dão. E esse é um exercício. É um exercício cansativo, não é um exercício simples, mas é importante. É um exercício importante.
Deixei o link aqui na descrição do podcast esse de hoje para o Automating the News, o livro do Giacopoulos. Deixei também aqui o link para reportagem do The Guardian e também, obviamente, para a matéria do André no Comunique-se, tá? Que foi ao ar em setembro. André, acho que a gente conseguiu trazer uma resposta, né? E mais do que isso, dá um cutucão, né? Embora eu precise aqui fazer um meia-culpa, né? Meia-culpa não, uma ponderação do que eu disse. Eu já vi os jornalistas mais resistentes no passado, né? Hoje eu sinto o mercado... Eu acho que os jornalistas aprenderam com isso, em geral, né? Não estou falando de ninguém especificamente. Quando eu falo disso, eu não estou com nenhuma pessoa na cabeça, né? Eu estou falando do mercado em geral, as conversas que a gente tem por aí. Acho que no passado o jornalista já foi mais resistente a essas mudanças. Hoje não, ele está atento, né? Ele está procurando embarcar nessa, em geral, né? Então, talvez eu esteja sendo até um pouco duro e injusto. Acho que mesmo jornalista de redação ali, que já foi muito resistente àquela coisa da mudança na internet e tal, talvez 6, 7 anos atrás, eles ainda viam a internet como um meio novo, concorrendo com o rádio, com a mídia offline. Hoje eu já acho que o cara que pensa assim é exceção. Eu acho que ele entendeu melhor, até porque a rede social está no dia a dia dele, né? Então, fazendo aqui uma ponderação, para não fazer uma análise injusta aí com o mercado. Obviamente, você sempre vai encontrar perfis diferentes, mas agora sim eu estou me lembrando de pessoas específicas que eram mais ultrapassadas há pouco tempo e hoje não são mais, né? Então, aqui, tentando ser mais justo aqui com a categoria, né? André, então, quero te agradecer muito aí por bater esse papo. Você não escapa de pelo menos mais um bate-papo até o fim do ano. Acho que vai ter mais de um, estamos ainda em outubro. Mas a gente tem um, né, anual, assim, no pior das hipóteses, você faz um por ano, né? Que é o das previsões.
Sim, sim. Né?
E você sabe que a Júlia Renault, que é a repórter aqui do Comunique-se, a gente tem a nossa reunião semanal de pauta, né? E esses dias agora, eu entrei com ela nesse assunto, só para o pessoal entender, ficar na mesma página aí. O André e eu, a gente já desde 2014, ou 13, não lembro, mas já faz alguns anos.
Dá para procurar,
Só entrar num único post que a gente faz um podcast prevendo, podcast e post, fazendo as previsões do marketing digital, do content marketing, para ser mais específico, do ano que vem. Sempre em dezembro, sempre perto do Natal. Só que a gente faz uma coisa legal. A gente chega no ano que vem, a gente presta contas.
Isso.
Do que a gente acertou e errou, né? E sempre porque é muito fácil prever, né, as coisas, se você não prestar contas. E aí a gente faz isso todo ano, então no que a gente prevê, a gente presta contas do ano que passou, a gente prevê as do ano que vem. E aí eu acabei fazendo uma coisa ali não muito comum. Eu bati o olho nas desse ano. Acho que a gente vai se sair bem. A gente fez poucas previsões, mas acho que a gente terá acertado as desse ano, viu, André? Depois a gente, em dezembro, a gente volta aqui para prestar contas.
Mas não fomos mal. Eu ainda não fiz essa análise, mas eu tô. Na verdade, não é que eu tenha medo de errar ou não. A gente, como todo mundo aqui sabe, qualquer previsão pode ser modificada, pode ser alterada a partir, por exemplo, de uma variável, de uma equação que não estava muito bem elaborada, muito prevista, por exemplo, uma análise macro que você possa fazer previamente, né? E, bom, 2020 teve uma variável que...
Pequenininha,
né?
Eu
não lembro, de verdade, se alguém em dezembro tinha a mínima noção, a mínima ideia de que teríamos uma variável macroambiental, ligado ao ambiente, físico, que, bom, fez com que não só muitas previsões furassem, mas já te adianto, Cássio, que o meu Planer 2020 virou jogo americano aqui em casa. A gente botou aqui para botar comida em cima, as crianças estão brincando, etc. Porque, enfim, não tem o que fazer com o Planer 2020. Né? A gente jogou fora tudo, né? Praticamente tudo que estava previsto para esse ano. Então vai ser divertidíssimo revisitar 2020 tendo essa visão que nos atropelou, né? Diante do quadro que a gente se encontra hoje.
É, a máquina do tempo faz falta nessas horas, porque eu teria voltado no tempo, comprado álcool gel, arroz e dólar.
Ai, ai.
Três coisas que eu teria comprado. Álcool gel para venda imediata e dólar médio prazo e arroz mercado futuro. Teria sido as três coisas que eu teria comprado. Bom, mais um daqueles filmes. Aliás, eu tenho um aplicativo do HBO na TV aqui. E é engraçado, André, esse negócio de viagem no tempo mexe tanto com a cabeça da gente que eles categorizam os filmes. Desculpa, não é HBO, não. Eu tô aqui, ó, ferrando os nossos colegas. É Telecine. É muito bom, né? Quando... Ainda bem que nenhum dos dois patrocina a gente, porque já teria perdido o contrato.
Eu quero agradecer a HBO pelos filmes do Telecine que eles andam exibindo.
Vicente e Matheus Feelings, né? Então, da Telecine. Eles têm uma playlist lá, por heróis, uma playlist crianças, e tem uma playlist de filmes relacionados à viagem no tempo. Olha que coisa, né? De tanto que isso mexe com a cabeça do ser humano. Né? E acho que todo mundo, um dia na vida, já se pegou pensando em viagem no tempo, né? Tem uma música, eu acho que é do Humberto Gessinger, que eu acho que é a mais realista quando se fala disso, que é Como Eu Resolvo Essa Equação. É um trecho de uma música que eu ouvi uma vez, nem lembro direito qual é a música, mas que é a que resolve melhor essa equação na minha cabeça. Que ele fala uma coisa assim: se eu soubesse no passado o que eu sei agora, teria errado tudo exatamente igual, entendeu? Eu acho que é o que se encaixa para mim. Eu teria feito as mesmas cagadas que eu fiz a vida inteira. Porque, ou algumas da mesma proporção, entendeu? Porque, cara, né, continuamos sendo humanos, né? Você acerta, você corrige aqueles erros e comete outros, cara, porque é meio efeito borboleta naquele filme lá, né? E para fechar esse assunto, só, André, eu preciso muito, né? A Tracto fica no WeWork, né? E no escritório do lado do nosso, assim, é tudo de vidro, né? Então você vê tudo que está acontecendo nos escritórios vizinhos ao seu. E tem um escritório que está fechado lá desde o começo da pandemia. Eu nem sei quem está lá mais, né? Mas tem um quadro. A hora que reabrir, eu preciso abrir para perguntar onde a pessoa comprou. Porque eu preciso comprar um quadro igual, cara. Sabe o que tá isso? É um quadro tipo uma lozinha, assim, mas a pintura do quadro imita giz, mas é fixa, né? E eu preciso colar um daquele aqui, né? A gente tá gravando por videoconferência, o André tá me vendo, mas ninguém tá me vendo. Mas, bom, o André conhece aqui, já esteve aqui na minha casa várias vezes. Mas eu preciso colocar um daquele de enfeite. Sabe o que diz o quadro, André? Do epic shit. Eu preciso... Faça merdas épicas, né? Eu preciso de um daquele. Porque acho que aquilo é o que pauta a vida de qualquer pessoa, sabe? Com senso de realidade, assim. Se vai fazer, faz direito. Inclusive as besteiras da tua vida.
Muito bom, muito bom.
André, mais uma vez, obrigado aí por tirar um pouco do seu tempo para bater esse papo. Sempre vai longe, porque pô, a gente acaba viajando aqui nos temas, e ainda mais com você, que é um cara que tem tanto repertório, entra num assunto, emenda em outro e vai em outro, e você começa a tirar coisas do fundo do baú, da tua memória de elefante, e aí, putz, vai longe. Mas Eu acho que a gente conseguiu responder a questão e ir um pouco além, então obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo aí para esse papo.
Maravilha, é sempre uma delícia, espero voltar outras vezes, queria muito saber dos ouvintes se nossa parte aqui do para o bem ou para o mal, quem saltou da cadeira, quem lembrou, por exemplo, dos documentários que o Netflix soltou recentemente sobre o dilema das redes, sobre privacidade hackeada, que são temas que seguramente merecem uma conversa. Não vou assistir nenhum deles hoje, nosso final de conversa me remete a De Volta para o Futuro, que é a melhor trilogia já feita para o cinema em toda a sua história, e a saga de Marty McFly em busca da história de vida de seus pais vai ser a minha, provavelmente o meu finalzinho de noite de hoje. E quero agradecer a você, Cássio, por essa lembrança, que é sempre uma delícia. E até a próxima, né?
Vamos então aqui para os nossos insights para fechar o podcast de hoje. Lembrando que o programa tem o oferecimento dos cursos do Comunix, uma plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, é só acessar cursos.comunix.com.br. Aliás, o André também dá aula lá nos cursos do Comunix-se. Ó, o meu insight aqui é o seguinte: uma experiência como essa do The Guardian mostra mais uma vez que os robôs são capazes de gerar um texto jornalístico muito parecido com o que é feito por um profissional, né? Com o trabalho feito por um redator profissional. Mas isso não significa que algoritmos e que robôs vão substituir profissionais como jornalistas. Isso seria pura ficção, porque falta às máquinas a capacidade de raciocínio ou de sensibilidade para interpretar fatos. Ainda assim, a inserção dos robôs na vida dos redatores pode sim ser muito útil no futuro breve com os serviços auxiliares, por isso é importante ficar atento a essas inovações. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
I didn't realize you liked me that way deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag.
Appreciate you.
There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only $3. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
The new tomato pestle grilled cheese sandwich from Dunkin' has more of the ingredients you love. Oven-roasted tomatoes, vine-ripened and perfectly seasoned, and delicious pesto spread with melted white cheddar cheese on toasted sourdough bread that will help you get more out of every bite and will have you wishing for a few more bites once you're done. And no, I'm not sharing mine. The new tomato pestle grilled cheese sandwich. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply.